Agora sim, é uma boa tarde para seguir. Não vamos interromper mais estes trabalhos. Penso que temos todos ligados aqui connosco. Eu, se calhar, começava por vos apresentar quem está aqui deste lado convosco e depois pedia-vos que pudessem apresentar-se também. A minha sugestão é ir anunciando o círculo e poderem só dizer o vosso nome e dizer. Para que saibamos que estão ligados. Aqui deste lado, do meu lado esquerdo, temos connosco a doutora Isabel Vicente, coordenadora do programa na DGEST. Provavelmente alguns de vós, pelo menos os professores, conhecerão bem de nome e hoje teremos a oportunidade de não só vos conhecer a vós também, mas também darmos aqui um bocadinho, estarmos aqui um bocadinho à conversa para que possam também conhecer-nos. Temos também connosco o Dr. João Amaral, o diretor do Gabinete de Comunicação da Assembleia. Dr. João Amaral, desculpe. Disse bem?
Mas para chamar outras coisas, se quiser.
Não, não.
Estava a achar que o João não aparecia. Peço desculpa porque não aparece aqui.
Aparece ali, sim.
Muito bem.
Peço desculpa pela interrupção, mas até é bom porque isto, de facto, é suposto ter este caráter informal e de interação e, portanto, para que sintam que também deste lado estes imprevistos acontecem. Estava a dizer-vos que o Dr. João Amaral é o diretor do Gabinete de Comunicação da Assembleia da República, que é o serviço responsável por este programa, Parlamento dos Jovens. Do meu lado direito, a doutora Ana Batalha, que é assessora também da equipa do Parlamento dos Jovens. Provavelmente algumas caras também conhecerão a doutora Ana Batalha por ter acompanhado as sessões distritais, nas quais participaram, neste caso foi mesmo em sessões distritais. E o meu nome é Ana Rita Laranjeira, também da equipa do Parlamento dos Jovens. Vou tentar não me demorar muito nestas introduções, porque de facto esta sessão é vossa. Se estiverem prontos, então eu começava por dar início à chamada. Como vos disse, se calhar vou seguir a ordem, seguindo a ordem alfabética dos nomes, mas referindo o círculo primeiro para que possam dizer o vosso nome e para que saibamos que estão presentes. Então, pelo círculo de Vila Real.
Aqui, presente.
Obrigada, Beatriz Batista. Do círculo de Bragança.
Estou aqui.
Obrigada, Beatriz Borges, certo? Pelo círculo de Viseu, a Benedita da Silva Nogueira.
Estou aqui, presente.
Obrigada. Pelo círculo de Coimbra, a Diana Pinto Lopes.
Boa tarde.
Olá, boa tarde. Pelo círculo da Madeira, a Diana Pires da Silva.
Estou aqui.
Obrigada, Diana. Pelo círculo de Braga, a Filipa Ferreira.
Presente.
Obrigada, Filipa. Pelo círculo de Lisboa, Francisco Caixeira.
Presente, boa tarde.
Boa tarde, Francisco. Pelo círculo de Viana do Castelo, a Inês Felgueiras Oliveira.
Estou aqui presente.
Olá, Inês. Pelo círculo de Porto Alegre, o João Neto Ventura.
O João está com dificuldades. Podes passar e já voltamos a João.
Ah.
Vai sair e voltar a entrar.
Doutora Ana Batalha estava a dizer-me que já voltaremos aqui a Porto Alegre, que está com dificuldades na ligação. Pelo círculo dos Açores, o João Roias.
Passar, João Reis.
Olá, João. Pelo círculo do Porto, a Lara Meireles Ribeiro.
Olá a todos e a todas.
Olá, boa tarde. Pelo círculo de Santarém, a Laura Ferreira da Silva.
Boa tarde, sou a Laura Silva, estou presente.
Obrigada. Pelo círculo de Castelo Branco, a Lua Martins Afonso.
Boa tarde a todos. Estou presente, sou Lula Afonso.
Obrigada, Lua. Pelo círculo de Beja, a Luana Godinho.
Boa tarde a todos, sou a Luana e estou presente.
Obrigada. Pelo círculo de Faro, o Martim Sousa de Lima.
Boa tarde, sou Matheus da Lima, presente.
Obrigada, Martim. Pelo círculo de Leiria, o Salvador Clemente de Almeida.
Boa tarde, sou Salvador e estou aqui presente.
Obrigada, Salvador. Pelo círculo de Évora, a Sara Canhoto.
Boa tarde, sou a Sara e estou presente.
Obrigada, Sara. Círculo de Setúbal, a Sara Marques Viegas.
Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde, Sara. Pelo Círculo de Aveiro, o Tomás Amaral.
Boa tarde, presente.
Boa tarde, Tomás. Vamos então ver se o João Ventura, do Círculo de Porto Alegre, se já nos consegue ouvir. Ainda não. Vamos aguardar só mais um bocadinho para a entrada do João, mas eu penso que podemos começar aqui com algumas notas introdutórias. Uma primeira nota de boas-vindas, extensível também aos professores que vos acompanham aí desse lado, e dizer também aqui uma nota de agradecimento aos nossos colegas do Serviço de Informática que estão connosco também a dar apoio a esta reunião e que vos acompanharam nos dias que antecederam para realizar estes testes para que tudo corresse dentro da normalidade. Queria aproveitar também para cumprimentar os nossos parceiros, que alguns estarão a assistir a esta reunião e que vos conhecem bem, tiveram a oportunidade de trabalhar convosco na preparação das sessões distritais e regionais, e portanto queria dizer-vos também que ainda que não sejam provavelmente visíveis neste mosaico, que vos acompanham também nesta etapa. Queria dizer uma palavra final, naturalmente, para todos vós, agradecer-vos a coragem de se apresentarem, não nesta reunião, que será porventura o mais fácil de tudo, mas por terem construído já este caminho longo que vai desde as sessões escolares até à prova de fogo, que são as sessões distritais e regionais. E desejar-vos o melhor, muita sorte também nesta reunião para a eleição da mesa da Sessão Nacional do Ensino Básico, mas dizer-vos que, seja qual for o resultado que alcancem nesta reunião, estão já de parabéns. O caminho está feito e haverá muito mais por fazer, e não queria deixar de vos dizer que é de facto com grande orgulho que assistimos a este vosso esforço de preparação e esforço também em termos de coragem para se apresentarem a mais uma prova. Eu penso que, entretanto, já conseguimos, não conseguimos ainda estabelecer o contacto com o João Ventura. Vamos aqui, se calhar, dar mais umas informações práticas. Os vossos professores estão convosco, penso eu. Será importante que registem este número em caso de falha de ligação. Os professores já têm na posse este contacto, mas eu vou repeti-lo. O João está a ouvir-nos?
Esperamos que sim.
João Ventura, de Porto Alegre. Não sei se nos estás a ouvir ou não, mas vamos também transmitir esta mensagem pelo chat. O número para o qual deverão ligar em caso de falha de ligação é o 213-919-072. Tentaremos que, durante a reunião, caso esteja na posição de responder a uma questão e, no caso, a ligação cair, avançaremos, mas retomaremos logo que possível para que tenham a oportunidade de responder às questões. Ainda sobre as questões técnicas, pedimos-vos que possam manter a câmara ligada e o microfone desligado, até que vos seja solicitada a intervenção. Dar-vos também aqui nota de que temos candidatos de 19 círculos do continente e das regiões autónomas. Portanto, o Círculo da Guarda não apresentou o candidato, portanto não está presente nesta reunião. Não temos ainda. Vamos lá. Informações sobre o decorrer da reunião, que também não são novidade, mas que recuperamos aqui. Esta reunião vai estar organizada, digamos que, em três fases. Uma primeira fase, na verdade vamos aqui propor uma junção da primeira e da segunda fase que vos tínhamos indicado no e-mail da convocatória, portanto, em que vos vamos pedir primeiramente que possam apresentar-se e que possam também fazer uma breve apresentação da vossa candidatura. Na verdade, aquilo que pretendemos é que não só digam o vosso nome, que indiquem também a vossa escola, o círculo que representam e que façam uma breve referência a alguns interesses pessoais para que possamos conhecer-vos melhor e, num segundo momento, dizer em que medida é que consideram que estão aptos para o exercício desta missão de presidir ou de ser membro da Mesa da Sessão Nacional. Portanto, na verdade, é falar-nos um pouco daquelas que são as vossas motivações. Para esta fase, vão dispor de 2 minutos, portanto, vamos contar aqui o tempo. Quando estiverem a aproximar-se do final do tempo, faremos um sinal para que preparem, então, a conclusão da vossa intervenção. De seguida, avançaremos, então, para a parte das perguntas aos candidatos. E nesta fase serão apresentadas, serão colocadas 2 questões. Uma questão de âmbito mais genérico, em que vos pedimos que possam também mostrar aqui a vossa motivação e a vossa apetência para o exercício deste lugar. Uma questão mais específica sobre as regras do programa Parlamento dos Jovens, muito focado naquilo que é a agenda da sessão nacional. Com certeza que já conhecem bem essa parte do regimento. Tentaremos que as perguntas sejam colocadas de uma forma simples e pedimos-vos que também possam estar à vontade para responder aquilo que vos ocorrer. Nesta fase dispõem de 1 minuto para responder às questões. Relativamente à ordem, em que colocaremos as questões, vamos seguir a ordem alfabética e, portanto, não corresponde exatamente à ordem dos círculos, mas sim à ordem pela qual foi feita a chamada. O momento final desta reunião será, naturalmente, aquilo que viemos também, que se propuseram aqui, que é o momento da eleição. Portanto, a forma como será feita esta eleição, como vos foi dito também na convocatória, portanto, será através de um formulário eletrónico disponibilizado, vamos tentar disponibilizar através do chat aqui da reunião. Se entretanto surgir alguma dificuldade, encontraremos outra forma de vos fazer chegar o link. Recordamos que, portanto, cada candidato deverá submeter apenas um formulário, mas que nesse formulário devem indicar o nome de 4 candidatos, obrigatoriamente. E, portanto, no formulário que vos aparecer, devem tomar nota dos 4 candidatos que, na vossa perspectiva, melhor corresponderão àquilo que são as exigências da função da presidência da mesa. Relativamente aos empates, dizer-vos também que, no caso de haver um empate, repete-se a votação apenas entre os candidatos mais votados, se ainda estiver por apurar um dos membros da mesa. Se o empate se verificar entre os 2 secretários, não haverá necessidade de repetir a votação. Portanto, como sabem, a mesa é constituída por um presidente, por um vice-presidente e por 2 secretários, e desta eleição resultará: o mais votado assumirá a função de presidente, o segundo mais votado o de vice-presidente e o terceiro e quarto, ou mesmo estando empatados, portanto, assumirão a posição dos 2 secretários da mesa. Se ainda assim o empate persistir, avançaremos para os critérios de desempate, que, como sabem também, são feitos em função do número de listas no ato eleitoral ou da maior percentagem de votantes, na vossa escola, naturalmente. Eu, se calhar, vou tentar fazer mais uma chamada para ver se já temos connosco Porto Alegre, o João Ventura. Não conseguimos. Só um minuto, vamos tentar fazer um contacto telefónico rápido para ver se é possível ainda a ligação, se não, vamos avançar para as perguntas. Olá novamente. Ainda não temos ligado o João Ventura de Porto Alegre, mas queria colocar-vos aqui também à vossa decisão. Eventualmente avançarmos com os trabalhos desta reunião, mas perguntar-vos se, no caso do João, entretanto, conseguir ligar-se a esta reunião, se vêem algum impedimento a que o João possa também, no momento em que entre, fazer a sua apresentação e participar na totalidade desta reunião. Se calhar pedia que, no caso de alguém, se alguém tiver alguma coisa a opor, que possa levantar a mão no ícone para que saibamos se todos estão de acordo. Martim levantou a mão, não sei se quer... Tem a palavra.
Peço imensas desculpas, foi um engano meu. Isto é uma computador, não está muito nos estados. Peço imensas desculpas.
Não tem de quê, por favor. Obrigada. Então vamos prosseguir. Peço desculpa que eu acelerei um bocadinho o processo e disse-vos que íamos começar no período de perguntas, mas temos connosco o João. Vamos pedir-lhe que possa só dizer o seu nome e dizer que já está ligado e seguimos logo para a vossa apresentação.
Sou João Ventura e já estou ligado a ouvir claramente o que estão a dizer.
Muito bem, obrigada, João. Então, se calhar, eu vou chamando pelo círculo e começo o período de apresentação e também a apresentação da vossa candidatura, para o qual dispõem de 2 minutos. Círculo de Vila Real, a Beatriz Lapa Batista.
Olá, boa tarde a todos mais uma vez. Eu sou a Beatriz Batista, sou da Escola Básica e Secundária de Vila Miguel Torga e estou a apresentar o Círculo de Vila Real. Eu, desde o início, quando me candidatei à minha escola Parlamento de Jovens, nunca pensei em chegar tão longe, por exemplo, estar nesta reunião, e achei bastante interessante o tema deste ano e achei um tema bastante pertinente para debater, porque é um tema que está a correr e está-se a falar muito. Eu gostava que votassem em mim, mesmo que todos nós tenhamos a mesma capacidade de ganhar e de estar nessa mesa e na nacional. Acho que todos temos essa capacidade, senão não teríamos sido eleitos para o círculo que estamos a representar hoje. Mas eu gostava que votassem em mim porque eu acho que iria representar bem o nosso círculo e pronto, é isso. Gostava que votassem em mim, mesmo que todos consigam chegar ao lugar.
Obrigada, Beatriz. Passo então a palavra à Beatriz Borges, do Círculo de Bragança.
Olá a todos mais uma vez, eu sou a Beatriz Moura Borges, estou aqui a representar o Círculo de Bragança e sou da Escola Básica e Secundária de Carreiras de Anciães. Este ano o tema que foi abordado foi bastante interessante, porque acho que é um tema que tem que ter a visão, porque é um tema muito importante e que cada vez mais atualmente é cada vez mais preocupante, preocupa as pessoas. Eu acho que devo ser eleita porque tenho todas as competências para estar na mesa. Sei que todos vocês o têm, porque senão não estavam aqui, têm competências, acredito que sim. Mas eu gostaria de trabalhar com vocês, porque parecem-me ser todos bastante competentes. E pronto, gostava que votassem em mim.
Obrigada, Beatriz. Círculo de Viseu, Benedita da Silva Nogueira.
Muito boa tarde a todos. Boa tarde aos candidatos e boa tarde aos membros que estão a liderar esta eleição. O meu nome é Benedita da Silva Nogueira, tenho 14 anos, frequento o 9º ano, estou a representar o Círculo de Viseu e frequento a Escola Básica Infante Dom Henrique. A minha motivação à candidatura baseia-se na minha persistência, na minha ampla disposição à liderança, à organização, foco e participação neste grande projeto que é o Parlamento dos Jovens. Desde que entrei como cabeça de lista até à presidência da Sessão Distrital de Viseu, tornei como objetivo tornar o meu papel neste plano de realização um dos mais ativos possíveis. Tenho como ideais, caso for eleita, liderar, guiar ou ajudar a guiar o rumo da sessão nacional num rumo profícuo e também lucrativo. Uma sessão onde todas as regras chefiadas pelo regimento não sejam questionadas quando postas em prática e também uma sessão onde todos os presentes tomem um ótimo proveito, um proveito inesquecível de uma experiência única. Para tornar realidade estas exigências, o meu perfil facilita-me conquistá-las, pois distingo-me pela minha persistência e resistência face a imprevistos que possam surgir, pela minha execuível coordenação e dinamização pelo meu caráter disciplinado e empenho na realização das tarefas propostas e, com tudo isto, defino o meu grande espírito de liderança. Pronto, chego ao final da minha candidatura e desejo a todos uma boa sorte.
Obrigada, Benedita. Coimbra, Diana Pinto Lopes.
Boa tarde a todos os que estão presentes. Eu sou a Diana Lopes, tenho 12 anos, ando no 7º ano. Venho da Escola Secundária Infanta Dona Maria e estou hoje a representar o Círculo de Coimbra. Eu gostaria de pertencer à mesa porque acho que esta experiência é uma experiência bastante importante, única e bastante enriquecedora, com a qual posso aprender bastante. Acho que podemos todos aprender bastante só de estarmos aqui já nesta eleição. E também acredito que é muito importante começar desde já a criar gosto pela participação cívica e pela participação política, porque é muito importante para o nosso futuro e foi isto que me motivou a estar aqui, para além de querer muito conhecer a Assembleia da República, o Parlamento, e conhecer a forma como se tomam as decisões do Parlamento enquanto nosso órgão representativo. Uma boa sorte a todos e muito obrigada.
Obrigada, Diana. Vamos então para o Círculo da Madeira, a Diana Pires da Silva.
Boa tarde, caros colegas e ex-presidentes da mesa da Sessão Regional ou Distrital de Portugal. Eu sou a Diana Silva, da Escola Básica com Pré-Escolar Bartolomeu Postrelo, do Círculo da Madeira. Eu candidatei-me novamente ao cargo de presidente da mesa porque achei que foi uma experiência incrível e única que qualquer um pode ter e gostaria de repeti-la, mas conhecendo diferentes pessoas. As características que eu tenho e acho serem necessárias para ter o cargo são ser rigorosa, organizada, responsável e neutra. E, na minha opinião, mostrei ter capacidade de liderança na sessão regional. Eu sei que todos aqui temos capacidade de ter este cargo. Eu, principalmente, candidatei-me para ganhar o cargo de presidente de mesa, mas também gostaria de conseguir o cargo de vice-presidente ou de secretária. Obrigada.
Obrigada, Diana. Vamos então para Braga, Filipa Ferreira.
Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Filipa Ferreira, tenho 14 anos, estou no 9º ano e venho da Escola Básica do Altar, que fica em Braga. Considero-me a pessoa ideal para este cargo porque possuo as características necessárias para liderar e sou uma comunicadora nata. Desde sempre que me importei com os problemas da sociedade e a política sempre foi um assunto que me despertou interesse. Proponho-me a colocar em prática todas as regras que me serão impostas e a conduzir o debate com a maior cordialidade possível. Presidir a sessão distrital do Parlamento de Jovens fez com que ambicionasse ainda mais presidir a sessão, mas agora a nível nacional. Considero que fui capaz de demonstrar as características que uma boa presidente deve ter. Seria para mim uma honra voltar a desempenhar este papel, mas agora a nível nacional. Na verdade, o meu verdadeiro sonho sempre foi este. Tal como nos dizia Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Por isso, caros colegas, chegar até aqui já é uma grande vitória, mas eu conto com o voto de todos para que possa chegar ainda mais longe e realizar o meu sonho. Obrigada.
Obrigada, Filipa. Vamos então para Lisboa. Francisco Caixeira.
Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Francisco Caixeira e estou no 9º ano aqui na EB dos Três Soares Pereira Gomes, em Alhandra, Vila Franca de Xira, e estou em representação deste grande círculo que é Lisboa. Tal como todos vocês, também sou um candidato à presidência da Mesa da Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens, que é um projeto que já me acompanha desde o início do 5º ano, ou seja, participei nas últimas 4 edições e desta vez fui eleito presidente da Mesa da Sessão Distrital Regional. Embora me tenha também agradado assumir o papel de deputado que desempenhei numa das sessões, sinto que a minha capacidade de liderança, sempre dadas com o espírito de cooperação e interajuda, são a mais-valia na presidência da Mesa, que acabou por ser confirmada na Sessão Distrital Regional, que foi, pelo menos da minha visão e de várias pessoas que acompanharam várias edições do Parlamento dos Jovens, uma das mais calmas e serenas de sempre em Lisboa. Isto é muito graças a todas as experiências que eu já tive dentro de projetos e do conservatório, ou seja, o estudo da música, que me traz grande calma e serenidade, e também projetos como o projeto Caleidoscópio, que desenvolveu muito a minha maturidade, e os projetos Erasmus, bem como a Assembleia Municipal Jovem, que me traz um pouco mais do papel de deputado a trabalhar temas que são importantes ao meu município, portanto. Se me tivesse de escrever numa palavra, que é um bocadinho difícil, como já puderam compreender, seria eficiência. Boa sorte a todos.
Obrigada, Francisco. Vamos para Viana do Castelo. Inês Oliveira.
Olá, muito boa tarde a todos. O meu nome é Inês Felgueiras Oliveira e sou do agrupamento de escolas de Paredes de Coura, onde frequento o 9º ano de escolaridade. Também sou do círculo de Viana do Castelo. Caracterizo-me por ser uma aluna empenhada, interessada, e isso não foge muito da minha postura do dia-a-dia. Agarro sempre uma atividade como se fosse a única e aproveitando para ser sempre uma boa líder e demonstrando esse carácter que está presente em mim. Sou também atleta federada de futsal feminino, sendo esta uma atividade que me acompanha no meu dia-a-dia e que faço com grande prazer. Sou também a capitã da equipa e isso mostra a capacidade que tenho em responsabilidade e a responsabilidade que me está encarregue. Sou uma pessoa que se interessa pela vertente artística, estando inserida num curso básico de música, onde sou mais especializada em flauta transversal. Também há pouco tempo descobri o meu gosto pela representação através de um grupo de teatro aqui da escola, de Paredes de Coura. Adoro o facto de poder olhar para uma plateia e ver que nos olha e ouve de uma forma diferente. Partilhar ideias, discutir, sempre fez parte da minha vida e esta parte um bocado da política, de olhar para o que as pessoas têm a dizer e perceber que cada um tem uma opinião tão diferente e todas tão úteis, não é? Partilho da opinião também que uma vida agitada e preenche a nossa aquilo que nós somos e influenciará todo o nosso futuro. O Parlamento dos Jovens foi algo falado e divulgado nas escolas e que a mim me despertou logo uma especial atenção, pois às vezes discutidos Inês, todos os temas...
Estás a chegar ao fim do tempo, se quiseres só concluir.
Ok. Quero concluir que é um tema muito que devemos agradecer a este país que nos dá a palavra a todos os jovens para poder ver quais são as respostas e desafios para cuidar de um problema que atormenta todos os homens, que é a saúde mental. Obrigada. Muito obrigada.
Obrigada.
Uma boa sessão a todos.
Obrigada. Vamos então para Porto Alegre. João Neto Ventura.
Muito boa tarde, senhores candidatos. Sou João Ventura, tenho 13 anos e sou aluno do 8º ano da Escola Básica e Secundária de Gavião. Estou a frequentar o curso básico de música e toco trombone. Sou também músico na banda juvenil do município de Gavião. Sou atleta de futebol, futsal e badminton. Já representei a minha escola em diversos eventos desportivos e também noutras atividades, como por exemplo no Parlamento dos Jovens, no Concurso Nacional de Leitura e na Assembleia Municipal Jovem. Este gosto por participar faz com que esteja hoje aqui presente, representando não só a minha escola, mas também o Círculo Eleitoral de Porto Alegre. Além de responsável e organizado, sou um jovem ativo e participativo na vida escolar. O meu envolvimento no projeto Parlamento dos Jovens iniciou-se enquanto frequentava o 5º ano. Comecei por integrar uma lista e gradualmente fui participando de forma mais ativa, tendo sido candidato à mesa da sessão escolar. E nos dois últimos anos fui presidente da mesa da sessão escolar, secretário e presidente da sessão distrital. Sei que desempenharei com responsabilidade e sentido de dever o meu papel na mesa da sessão nacional, caso seja eleito para qualquer um dos cargos. Muito obrigado.
Obrigada, João. E de Porto Alegre, vamos para os Açores, com o João Roias.
Boa tarde a todos. Meu nome é João Roias, tenho 14 anos, sou aluno do número 1 da Escola de Ponta Garça, fui anteriormente eleito presidente da São Regional do Círculo dos Açores. Já tenho experiência, gostaria muito de participar na Sessão Nacional em qualquer função e nessa mesa, e sou jogador de futebol federado. Muito obrigado e boa sorte a todos os colegas.
Obrigada, João. Se quiseres falar um bocadinho sobre ti, ainda tens tempo.
Obrigada.
Obrigada. Vamos então para o Círculo do Porto, Lara Meireles Ribeiro.
Olá a todos e a todas. O meu nome é Lara Ribeiro e estou a representar o Círculo Eleitoral do Porto. Sou da Escola Sofia Nalbrainer, estou do 8º ano. Sinto-me apta a guiar a sessão nacional como presidente, pois acredito que apresente os requisitos necessários. Eu sempre quis fazer parte da mesa, já fui vice-presidente e presidente da mesa escolar e, como é de calcular, fui presidente da mesa distrital. Guiei a maior sessão nacional, com um total de quase 72 escolas, quase 150 deputados. Se não me engano, um número superior aos deputados que vão estar presentes na sessão nacional. Portanto, eu acho fundamental alguém que seja líder, alguém que saiba colocar ordem quando necessário, assim como eu fiz na sessão distrital. Eu pratico desporto, a dança, ou seja, estou habituada a diversos momentos de tensão e também a grandes multidões. Eu faço voluntariado, acabei de sair da Semana Ubuntu também. Já ganhei diversos concursos de leitura, considero uma boa leitora e empenhei-me bastante em estudar o bom funcionamento da sessão. Eu sei que a maior parte de nós já vem para aqui com aquilo que tem que dizer programado na cabeça, também estamos muito nervosos e temos pouco tempo de intervenção, portanto é lógico que nós não conseguimos mostrar metade daquilo que nós somos capazes, metade daquilo que nós somos, mas estamos aqui é porque nós temos potencial para estar na mesa, estamos aqui é porque nós somos capazes, portanto eu sei que juntos conseguimos eleger uma boa mesa e obrigada por me ouvirem.
Obrigada, Lara. Vamos então para Santarém, Laura Ferreira da Silva.
Boa tarde a todos, sou a Laura Silva, candidata a presidente do Círculo Eleitoral de Santarém. Sou uma pessoa bastante preocupada com o próximo e procuro estar sempre envolvida na construção de uma melhor sociedade e por isso interessei-me bastante pelo tema do Parlamento de Jovens deste ano. Participo ativamente nas atividades propostas pela escola e pratico ginástica acrobática. Sou bastante responsável e assertiva e por isso considero-me à altura deste cargo. Sou uma candidata super preparada, pois conheço muito bem o regimento, tive uma ótima experiência enquanto presidente de mesa da sessão distrital que decorreu em Santarém, exercendo muito bem o meu cargo. Sou determinada e preparo-me muito bem para os meus objetivos, neste caso, o de exercer o cargo de presidente de mesa na Assembleia da República, o meu sonho atual. Por estes motivos, apelo à vossa confiança e ao vosso voto. Obrigado.
Obrigada, Laura. Pelo Círculo de Castelo Branco, a Lua Martins Afonso.
Portanto, olá a todos. O meu nome é Lu Afonso, eu tenho 14 anos e sou da Escola Básica de São Domingos, na Covilhã. Eu considero-me e considero-me uma pessoa bastante organizada, persistente e com um foco gigantesco nos seus objetivos, que não desista à primeira adversidade. Eu estou sempre disposta a participar em todas as atividades que me sejam propostas, sejam elas de desporto, de leitura, de música, tendo já obtido diversos prémios de mérito, e preparo-me sempre a 110% para todas elas. Estas experiências acabam por me ajudar a desenvolver competências que eu penso que são bastante importantes para o desempenho deste papel, como falar bem para o público, ter à vontade a fazê-lo e também bastante facilidade em conviver e trabalhar com pessoas novas. Pela minha experiência como delegada de turma e árbitra, eu tenho uma boa capacidade de liderança e facilidade em dirigir e manter a ordem num grupo, porém também sou capaz de ouvir tudo aquilo que os outros têm para me dizer, esteja eu de acordo ou não. De mim como presidente podem esperar alguém bastante imparcial, que respeite sempre as normas definidas e que conduza a sessão com confiança e preparação, mas também bom senso. A minha motivação para a candidatura, portanto, contextualizando, eu sempre fui alguém que gosto de ter participação cívica e acho bastante importante que cada um de nós faça uma diferença na sociedade, e por isso eu já tenho sempre interesse em procurar projetos e atividades que me permitam fazê-lo, e então já conheci o Parlamento dos Jovens há alguns anos. Este foi o primeiro ano em que participei e gostei bastante da experiência, portanto o meu interesse pelo projeto e o facto de achar que tenho todas as competências para desempenhar este papel, de ter à vontade para falar para o público e também de ter curiosidade em saber não só como seria dirigir uma sessão parlamentar e participar nela, mas como seria estar na liderança.
Está a terminar o tempo, pode só concluir?
Foram os maiores motes para esta candidatura e acho que essa foi a principal motivação. Muito obrigada a todos por me ouvirem.
Obrigada, Lua. Vamos então para Beja, Luana Godinho.
Bom, muito boa tarde a todos. Queria primeiro desejar-vos uma boa sorte. E eu não estou aqui para invalidar ninguém. Eu não preparei um discurso porque eu acho que, como vou falar sobre mim e dizer porque é que eu me candidato, que não preciso de estar a escrever porque eu sei quem sou e sei do que é que eu gosto, do que é que eu faço. Então pronto. Meu nome é Luana Godinho, tenho 13 anos, estou no 8º ano e frequento a Escola Secundária de Serpa. Vim representar o Círculo Eleitoral de Beja e candidatei-me porque sou uma pessoa muito focada e determinada e gosto da concorrência e do sentimento da liderança e de conseguir cada vez mais, aos poucos, mas cada vez conseguir mais, e estou muito feliz por ter chegado a esta parte. E se conseguir ir ao Nacional, vou ficar mais feliz ainda, mas já estou muito grata por ter ido só ao Distrital e ao Sessão Escolar. Então é isso, muito obrigada.
Obrigada, Luana. Vamos passar para Faro, Martim Sousa de Lima.
Olá a todos, sou Martim Sousa de Lima, eu represento o Círculo de Faro, estou no agrupamento de escolas Padre João Coelho Cabanita. Penso também que todos nós somos capazes de realizar um bom papel a presidente, vice-presidente ou a secretário. Penso que também sou uma pessoa que compreendo os outros, sou um amigo do meu amigo, o que significa que estou sempre presente quando é necessário. E candidatei-me porque gostava de fazer parte de uma possível mudança de opiniões entre os jovens e das suas mentalidades. Queria ter um papel preponderante nesta decisão. Gosto de lidar com pessoas que me podem fazer sempre ensinar mais. Ser alguém na vida, vocês sabem. Penso que tenho as minhas qualidades, isso sendo elas as melhores e necessárias para um bom presidente de mesa. Penso que tenho responsabilidade, honestidade, consigo manter a ordem quando necessário, sou uma pessoa serena e calma, confio em mim, sou bastante direto e conciso nas minhas decisões. Ao longo de todo este processo, aprendi bastante. Depois, não tinha consciência como isto funcionava ainda. Esforcei-me ao máximo para dar um bom nome à minha escola e mostrar que o Algarve e o Malé também somos um povo importante. E também desejo, e seria uma grande honra, continuar aqui e ser eleito presidente para a Sessão Nacional em Lisboa. E também gostava também de continuar um bom trabalho e desejar a sorte a todos os concorrentes de hoje. Obrigado.
Obrigada, Martim. Pelo Círculo de Leiria, temos o Salvador Clemente de Almeida. Olá.
Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Salvador Miguel de Almeida e represento o Círculo de Leiria. Eu frequento o Colégio Nossa Senhora de Fátima de Leiria e, tal como todos vocês, tenho a ambição de conseguir um lugar na mesa da Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens. Na sessão distrital, realizei um bom trabalho como presidente de mesa e agora tenho como objetivo realizar um trabalho também bastante bom na mesa da Assembleia Nacional. Posso merecer o vosso voto, pois sou persistente e organizado, conseguindo organizar-me facilmente e também tomar ordem e liderar a sessão. Sendo assim, apelo ao vosso voto. Obrigado.
Obrigada, Salvador. Vamos então para Évora, com a Sara Canhoto.
Olá a todos. O meu nome é Sara, tenho 14 anos, estou no 9º ano e frequento a Escola Secundária Pública Hortêncio de Castro, em Vila Viçosa, e vim em representação do Círculo de Évora. Já participei em algumas edições do Parlamento de Jovens como deputada e este ano surgiu a oportunidade de me candidatar a presidente de mesa da sessão distrital. Gosto de experimentar coisas novas e novos desafios e então aceitei e correu muito melhor do que eu esperava. Consegui o cargo de presidente da mesa e é por isso que estou aqui hoje com vocês todos. Considero-me uma pessoa dedicada, decidida e interessada e foi isso que me trouxe até aqui. Acho que desempenhei um bom papel na minha sessão, pelo menos dei o meu melhor, tento sempre dar o meu melhor e adorava voltar a fazê-lo da melhor maneira que consegui na sessão nacional, se todos aqui acharem que eu tenho a capacidade de fazer. Obrigada e boa sorte a todos.
Obrigada, Sara. Vamos para Setúbal. Sara Marques Viegas.
Olá, boa tarde a todos. Eu candidatei-me à mesa da Sessão Nacional e da Distrital também, porque já trabalho com o projeto há 2 anos. No primeiro não cheguei a ir à Distrital, mas gostei muito do projeto que agora candidatei-me para a Distrital e para a Nacional. Gosto muito de trabalhar com novos projetos, faço mentoria na minha escola, acompanho 2 alunos e ajudo-os nas disciplinas que têm dificuldades, faço voluntariado e em religião e moral. Acho que como presidente da mesa tenho que ser assertivo, empático, trabalhador, educado e considero-me, acho que as pessoas também me consideram uma pessoa com esses valores. E quero desejar boa sorte a todos.
Obrigada, Sara. Pelo Círculo de Aveiro, temos o Tomás Amaral.
Muito boa tarde a todos. O meu nome é Tomás Amaral, sou da Escola Secundária de Vagos, Aveiro. Vivo em Oco, uma simpática aldeia a sudeste de Vagos. Nos meus tempos livres tenho aula de formação musical e instrumental. O instrumento que toco desde os 6 anos de idade é a guitarra. No ano de 2021 fui convidado para assistir às sessões de esclarecimento do Partido Social Democrata, que vocês conhecem por PSD, tendo-me apercebido da sessão do moderador. Como considero ter perfil para este cargo e pela experiência que já adquiri na sessão distrital, aceitei este desafio e hoje estou aqui pronto para desempenhar um bom trabalho.
Obrigada. Terminamos assim esta primeira fase de apresentação e também de exposição da vossa candidatura. Vamos então dar início à fase das perguntas. Eu passava agora a palavra à doutora Isabel Vicente para colocar a primeira questão. Vamos seguir a ordem que vos propusemos e, portanto, chamava novamente a Beatriz Lapa Batista, do Círculo de Vila Real.
Boa tarde a todos. É mais uma vez que, com muito gosto, acompanho a sessão de eleição dos membros para a mesa da Assembleia, para a mesa da Sessão Nacional. É realmente um momento importante para vocês todos e só quero aqui frisar mais uma vez as palavras da doutora Ana Rita a dizer que neste momento todos vocês são vencedores, já ganharam um prémio grande próprio do vosso dinamismo e do vosso empenho neste projeto. Parabéns por esse, já por esta grande conquista. E agora então passaria às perguntas que tenho aqui para vos fazer. Ia começar então pela Beatriz Lapa, e a pergunta que eu tenho a fazer é a seguinte. Se tu tivesses que estabelecer 3 objetivos para o teu desempenho como membro da mesa, quais seriam eles e porquê?
Os 3 objetivos que eu iria querer era ser organizada, porque acho que ser organizado é uma das coisas que facilita muito, impor respeito e respeitar os outros, porque o respeito está em todo lado e é muito importante. E o último objetivo acho que é a cooperação e a ajuda e a entreajuda entre o presidente, o vice-presidente e neste caso os 2 secretários, porque se nenhum nos dermos bem, não haverá harmonia e não haverá um bom resultado, entre aspas, não é? Na mesa.
Obrigada. Olá, Beatriz.
Olá.
Olá. Eu se calhar agora colocava-te a segunda questão, que tem mais que ver com as questões de, com as regras do programa, e pedia-te que recordasses aquela que é a agenda da sessão plenária, da sessão nacional. Recordar-te-ás que a sessão plenária é organizada em 2 períodos.
Sim.
Podes identificá-los?
Os 2 períodos são, acho que um deles é o período da votação, que eu sei, e o outro acho que é as perguntas. Não tenho bem a certeza, mas eu acho que é as perguntas.
É isso mesmo, Beatriz? Podes só repetir a primeira?
Eu disse a votação.
A votação, portanto a aprovação da recomendação final, é isso? Muito bem, obrigada, Beatriz.
Obrigada, eu.
Passamos então agora à Beatriz Moura Borges, Bragança.
Olá.
Olá, Beatriz. Oh, Beatriz, em termos do trabalho da equipa na mesa, há necessidade de fomentar um trabalho de uma equipa coesa na mesa. Como é que tu pensas que podes estabelecer essa ligação entre os vários elementos da mesa?
Com vários elementos da mesa, poderia ajudá-los naquilo que eles precisassem, orientá-los se assim eles quisessem e precisassem, e no geral ajudaria-os sempre.
Obrigada.
Acho que isso é fundamental para a harmonia e para a organização de uma boa sessão e de uma boa mesa.
Obrigada. Olá, Beatriz.
Olá.
Sobre o regimento, tínhamos aqui uma questão para colocar relativamente ao uso da palavra. Queríamos colocar-te a questão se os deputados podem intervir quando querem e como é que devem fazer para usar da palavra na sessão plenária.
Os deputados só podem falar quando lhes é dada a palavra e só falam na vez que o presidente, no caso, lhe der essa permissão.
Obrigada.
Obrigada.
Passamos então agora para a Tiana, não é? A Benedita, peço desculpa, já estava a fugir à Benedita, que é de Viseu. Benedita da Silva Nogueira.
Boa tarde. Olá, boa tarde.
Desculpa, boa tarde. Já te estava a saltar.
Oh, Benedita, não tem mal.
Quando chegar a hora agora de votar, não é? Agora está a hora de votar nos candidatos, quais são os critérios que tu achas que são fundamentais para cada um de vocês eleger um candidato à mesa?
Na hora de eleger um candidato à mesa, temos de ter em consideração 3 principais características que acho que definem um elemento apto à mesa, que é ter apto à liderança, ou seja, ser um líder nato, ter espírito de liderança, ser persistente e ser organizado. Acho que temos de ter isso em consideração e, pela defesa das candidaturas que presenciei por todos os candidatos presentes, penso que há definitivamente muitos líderes natos, muitas pessoas persistentes, muitas pessoas capazes de de lidar com qualquer inconveniência que possa surgir e também pessoas organizadas por aquilo que proclamaram fazer anteriormente e às antigas experiências que tiveram que podem ajudar neste feito.
Obrigada, Benedita.
De nada.
Olá. Eu vou recuperar aqui novamente outra questão da agenda de trabalhos da Sessão Nacional.
Sim.
Que, como sabem, acontece de forma um bocadinho distinta da sessão distrital, em que os trabalhos da especialidade, as reuniões das comissões, acontecem em fase anterior à sessão plenária. A questão que tinha aqui para tu colocar, Benedita, é qual é a relação entre o trabalho das comissões e o trabalho depois da sessão plenária? Na verdade, o que é que resulta do trabalho das comissões que depois vão trabalhar no dia seguinte na sessão plenária?
Nas comissões são determinadas e são trabalhadas os projetos de recomendação derivados de todos os círculos distritais do país, e são votadas e são alteradas as medidas pelo voto das medidas de alteração e pelo voto das medidas de eliminação. De tal forma, ao chegar à segunda parte da sessão plenária, onde é finalmente definido o projeto de recomendação a apresentar à Assembleia da República, são aqui apresentadas apenas as propostas de eliminação, as propostas que foram eliminadas. Por isso, há aqui uma interligação entre aquilo que foi feito nas comissões e aquilo que vai ser realizado e finalizado na sessão nacional, que é exatamente limpar, digamos assim, o projeto de recomendação para estar muito mais apto à decisão final feita na sessão nacional.
Obrigada, Benedita. Deixa-me só perguntar, está só mais um detalhezinho que é aprovado nas comissões, não sei se te recordas, e que começa por ser exatamente o primeiro ponto da agenda na sessão plenária.
Desculpa. São definidas as perguntas a fazer aos deputados da Assembleia da República.
Obrigada, Benedita.
Obrigada, eu. Obrigada.
Passamos então a Coimbra, Diana Cardoso Pinto Lopes. Boa tarde, Diana.
Boa tarde.
Diana, imagina que nesta eleição ficarias com o papel de vice-presidente da mesa. O que é que tu poderás fazer para contribuir para o bom funcionamento da mesa?
Acredito que o vice-presidente também é um elemento bastante importante, porque pode auxiliar ao presidente, porque o trabalho não deve estar todo em cima do presidente e sim distribuído por toda a mesa, e acredito que o vice-presidente pode ajudar na organização, a gerir os trabalhos e a gerir a sessão.
Obrigada.
Obrigada.
Diana, eu se calhar pegava aqui no tal período de perguntas que falei há pouco também com a Benedita e pedia-te que recordasses qual é a duração máxima deste período de perguntas na sessão plenária.
Se não me engano, é de uma hora.
É isso mesmo. Obrigada, Diana.
Obrigada.
Passamos então para a Madeira. Diana Alice Silva. Boa tarde, Diana.
Boa tarde.
Diana, achas que o presidente da mesa da sessão nacional é o elemento principal da mesa? Sim ou não e porquê?
Na minha opinião, cada cargo tem a sua importância e o presidente é quem lidera, mas os secretários e o vice-presidente estão lá para apoiá-lo e para ajudar, como na contagem dos votos e em algo imprevisto.
Obrigada.
Obrigada.
Olá, Diana.
Olá.
Queria colocar-te aqui uma questão muito prática. O que deve fazer a mesa se forem sempre os mesmos deputados a pedir para usar da palavra na sessão nacional? Como é que atuarias nesta situação?
Nós devemos... Desculpa, esqueci-me da palavra. É bom ter uma rotação entre as escolas pela intervenção, para deixar as escolas também participarem, para todas as escolas terem essa oportunidade de falar.
Obrigada, Diana, é isso mesmo.
Obrigada.
Podemos passar para Braga, a Filipa Ferreira. Olá, Filipa, boa tarde. Outra vez.
Olá.
Filipa, considerando a tua experiência nas decisões distritais, provavelmente alguma terá sido uma decisão que foi bastante difícil de tomar. Qual é que tu achas que foi essa decisão mais difícil? E no caso de ter que vir tomar uma decisão semelhante na sessão nacional, como é que tu farás?
E sim, para mim a decisão mais difícil foi ter de repetir as votações. Nos grupos, havia um grupo que se sentia injustiçado e então pediu para termos as votações, porque houve um discurso da doutora Isabel que só foi feito a seguir a essa medida e esse grupo ser votado. E eles sentiam-se injustiçados e então a mesa decidiu que iria repetir as votações para ficar tudo em nível de igualdade. Na sessão nacional eu faria o mesmo, pois todos temos os mesmos direitos.
Obrigada.
Filipa, eu não sei se tens outro equipamento, outro computador que possa estar ligado na reunião. Se puderes só desligar o som de um deles, ficando só ouvir... Não, estávamos aqui a ouvir-te com alguma dificuldade, mas conseguimos perceber. A questão que eu tinha aqui para te colocar é se o voto é ou não obrigatório.
Sim.
Passamos então... Obrigada. Para Lisboa, Francisco Caixeira. Olá, Francisco.
Olá, não.
Ia-te perguntar por aqui uma questão. Tu disseste-me que as tuas principais características eram a eficiência, a calma e a ponderação. Como é que estas três características podem influenciar o teu desempenho numa das funções da mesa?
Eu penso que de todas as características que apontei, a eficiência consegue englobar praticamente todas. E é realmente uma característica que me pode ajudar tanto em cargos na secretaria, como na vice-presidência ou até mesmo na presidência, porque se não conseguirmos ter um... Ou seja, dentro da eficiência temos uma parte mais de conseguir conjugar várias tarefas ao mesmo tempo... E dispor de várias possibilidades, ou seja, nós temos bastantes acontecimentos ao longo das sessões e a eficiência vem sempre conjugada com tudo, ou seja, conseguir controlar o que se passa, tendo em atenção o nosso cargo, ou seja, se não for o cargo da presidência, ter sempre em atenção que há um cargo superior a nós e há alguém superior a nós que nos delega as nossas funções, mas eu penso que a eficiência em conjugação com liderança, com comunicação, ajuda dessa forma que eu agora referi em qualquer um dos cargos que possa vir a ter na mesa ou qualquer um dos candidatos que aqui estão presentes.
Muito obrigada.
Obrigado eu.
Francisco. Tu estiveste numa sessão muito participada, com muitos deputados, como referiste na tua apresentação. Eu queria colocar-te aqui uma questão, imaginando que pudesse acontecer esta situação, que seria, digamos que até natural em sessões com muitos deputados. Imagina que, apurados os votos e anunciado o resultado da votação, a mesa constata que houve um erro na contagem. Como deve proceder a mesa nesta situação?
Deve proceder à repetição da votação.
Muito bem, obrigada.
Obrigado.
Boa tarde, Francisco. Vamos passar então para Viana do Castelo. Inês Felgueiras Oliveira.
Olá,
novamente. Olá, Inês. Inês, no caso de seres eleita presidente, neste caso vamos imaginar que já és eleita, já serás a próxima presidente, e como é que tu vais envolver no trabalho que é preciso fazer na mesa o presidente e os dois secretários.
O vice-presidente e os dois secretários, certo? Pedindo a cooperação deles na contagem do tempo, para ver se não me escapou nada, se eu estou de facto atenta, pois com a responsabilidade que o meu presidente tem, pode sempre escapar alguma informação e claro que faz parte da função do vice-presidente e da secretária estarem lá para apoiar o presidente na contagem do tempo, pois, como tinha referido, o presidente não consegue estar atento a ambas as coisas, se é usado o telemóvel, se alguém se ausenta da sala na altura das votações, e penso que é um bocado à base disto. Obrigada.
Obrigada, Inês.
Olá, Inês.
Olá.
Vou também pedir que imagines uma situação real que pode perfeitamente acontecer numa sessão nacional. Estão a votar uma proposta de eliminação e acontece um empate entre os votos a favor e os votos contra. Como é que deve proceder-se nesta situação de empate?
Repete-se novamente a votação e caso... estamos a falar da sessão plenária, certo?
É isso mesmo.
Ok. Repete-se novamente a votação e caso o número de votos a favor e contra se mantenha a dar o mesmo valor, a proposta de eliminação não se mantém e a medida fica igual.
Obrigada, Inês, é isso mesmo.
Obrigada.
Obrigada, Inês. Passamos então para Porto Alegre, João Ventura. João?
Boa tarde, doutor.
Boa tarde, João.
Boa tarde.
João, porquê é que tu escolheste ser presidente da mesa na sessão distrital e não apenas só deputado?
Acho que tenho competências para tal, achei, pelo menos. Também é um gosto mesmo, como referi na minha apresentação, que estou neste projeto desde o 5º ano, como a integrar uma lista. E eu despertei este ano o gosto, digamos que falou mais alto.
Obrigada.
Nada.
João, eu queria que nos falasses um bocadinho sobre as competências do presidente da mesa, não precisas elencá-las todas, mas dizer-nos assim as principais competências do presidente.
Compete ao presidente dirigir a sessão. Também dar a palavra aos deputados quando for a altura, digamos que, de dar.
Já disseste duas, João, não sei. Posso-te colocar aqui uma questão no caso de alguém ultrapassar o tempo?
Também deve dirigir, como referi, dirigir e coordenar a sessão. Essas são as competições do presidente, sim.
Obrigada, João.
Boa tarde, João. Obrigada. E agora passávamos para os Açores. João Roias.
Boa tarde.
Boa tarde, João. Oh, João. Como é que tu te preparaste para esta eleição da sessão nacional?
Lamento. Não tive muito tempo porque sempre que ia concorrer à sessão nacional em cima da hora, mas sempre tentei visualizar o lamento e sempre estava disponível aqui a Tânia.
Obrigada.
De nada.
Olá, João.
Olá.
A minha pergunta agora tem que ver com as competências do secretário da mesa. Eu sei que foste presidente na sessão regional, mas pudeste com certeza assistir ao trabalho desenvolvido pelo secretário que assumiu essa, pelo colega que assumiu essa função. Queres dizer-nos algumas das competências do secretário da mesa?
Sim, senhora. O secretário deve controlar o tempo e sempre os votos. Controlar os votos.
Obrigada.
Nada.
Passamos então para o Porto. Lara Sofia.
Olá novamente.
Olá, Lara. Lara, imagina-te agora que tiveste como função, foste eleita como elemento, como secretária da mesa. E o que é que tu poderás fazer ou o que é que terás que fazer enquanto elemento da mesa, enquanto secretária da mesa, para garantires o sucesso do desempenho da mesa?
Bem, assim como na sessão distrital, eu pelo menos dei-me muito bem com a minha secretária. Ela foi espetacular, logo no início deixou-me completamente tranquila. Como nós todos sabemos que os secretários têm aquele trabalho todo, registar as intervenções, a contagem dos tempos, tudo. É de facto um trabalho puxado, mas ela deixou-me completamente à vontade, falando comigo, dizendo que podia contar comigo. Portanto, acho que foi uma ajuda muito... foi uma cooperação mesmo... importante, resultou muito bem. Portanto, eu acho que logo a primeira coisa que eu faria seria ir ter com o Presidente antes da sessão, falaria com ele, deixaria-o à vontade, porque acho que a mim, pelo menos, deu-me uma grande diferença.
Obrigada.
Olá.
Olá.
Eu vou novamente focar-me aqui no período das votações, pedindo-te que nos recordes, portanto, cada deputado tem um voto, e pode expressá-lo em que sentido? Na verdade, aquilo que te pergunto é que tipo de votos é que são possíveis numa votação?
Bem, cada deputado tem então direito a um voto e pode votar a favor, contra ou abstenção.
Obrigada.
Obrigada.
Vamos então agora passar para Santarém, Laura Silva. Boa tarde, Laura. Laura. Qual é o ponto principal, digamos assim, o ponto alto da sessão nacional para ti? Isto numa perspectiva de seres, por exemplo, presidente da mesa.
Na minha opinião, será a pergunta aos deputados, porque para além de poder estar em contacto com os deputados da Assembleia da República, posso também ouvir as respostas dos mesmos. Conhecer mais sobre eles, conhecer mais sobre os trabalhos e acho que é muito importante.
Obrigada.
Obrigada.
Olá, Laura. Vou pegar aqui neste que referiste, o teu interesse também de conhecer um pouco mais do trabalho dos deputados da Assembleia da República e colocar-te a seguinte questão. Portanto, a Diana Lopes respondeu há pouco que a duração máxima do período de perguntas aos deputados é de uma hora. Aqui na sessão nacional, ao contrário do que acontece na sessão distrital em que participa em regra um deputado, aqui temos vários deputados a participar neste período de perguntas. A questão em concreto é quanto tempo dispõe o deputado, cada deputado da Assembleia da República, para responder à questão que lhe é colocada?
Cada deputado tem cerca de um minuto.
Aqui podemos estender um bocadinho mais.
Em caso de sobra de tempo, pode-se então usar esse tempo restante para desenvolver mais as perguntas e as respostas.
Ok, obrigada, Laura.
Obrigada.
Vamos então passar para Castelo Branco, a Lua Raquel.
Olá.
Olá, Lua. Lua.
Sim.
Ah, já cá está. Lua, considerando agora ainda, portanto, a tua experiência enquanto membro de uma mesa numa sessão distrital, não sei se tiveste alguma dificuldade na relação com os membros da mesa, mas no caso disso existir, não é? Agora na sessão nacional, como é que tu poderias resolver este problema?
Eu penso, na sessão distrital não houve qualquer dificuldade em relação aos elementos da mesa, porque nós, logo na eleição para a mesa, nós ficámos a conhecer-nos muito bem, ficámos a dar-nos muito bem, e penso que isso também foi um passo crucial para toda a sessão correr bastante bem, e não houve dificuldades. A nossa comunicação também foi bastante boa, e quando um precisou, os outros estiveram lá para ajudar. Se tal acontecer na sessão nacional, eu penso que o primeiro passo é sempre a comunicação, é sempre perceber porque é que aquilo aconteceu, qual é o que é que podemos fazer para o melhorar. Também com respeito pelo outro, tentar perceber o seu lado, tentar perceber a sua opinião, como já disse, considero-me uma boa ouvinte e que consegue perceber a opinião dos outros. E penso que se houver alguma dificuldade na relação com os meus colegas, tentarei comunicar. Acho que esse é o passo principal para encontrar uma solução o mais rápido possível.
Obrigada.
De nada.
Olá, Lua.
Olá.
A Benedita falava-nos na resposta à sua questão que do trabalho das comissões resultavam as medidas que vão ser debatidas depois na sessão plenária. O que eu queria perguntar-te é se te recordas quantas medidas pode ter o texto aprovado em comissão.
O texto aprovado em comissão pode ter no máximo 5 medidas por comissão.
Obrigada, Lua.
Nada.
Boa tarde. Passávamos então agora para Beja, Luana Godinho.
Estamos a tentar destacar a Luana. Já está.
Já cá está a Luana.
Boa tarde.
Boa tarde, Luana. Luana, de acordo com a tua experiência enquanto membro da mesa, diz-me que comportamentos ou que características um presidente de mesa não deve de forma alguma revelar ou ter?
Bom, um presidente de mesa tem que ser uma pessoa que tem um espírito de liderança, mas que não seja de alguma forma mal criado, que responda mal às pessoas, porque é preciso ter educação, porque estamos com deputados, que são, por exemplo, da nossa idade, mas que são deputados na mesma, por isso temos que todos agir e perceber que, embora nós estejamos ali, somos todos iguais.
Obrigada.
Não.
Luana, na sessão plenária da sessão nacional, portanto após a cerimónia de abertura, dá-se início ao período de perguntas aos deputados da Assembleia. A questão que queria colocar-te é quem é que apresenta essas perguntas?
Os deputados?
E pode inscrever-se qualquer um, ou está já definido à partida qual é ao deputado com uma missão especial?
Não, os deputados, um vai de qualquer forma demonstrar ou vai representar para o seu grupo, da sua escola, e eles têm que dizer antes, para depois o vice-presidente ou o secretário apontar quem é que vai falar.
É isso mesmo. Quem mas, se calhar pedia-te que te recordasse a última eleição que é feita na sessão distrital, é de um deputado que tem uma qualidade específica na sessão nacional a representar o círculo. Recordas?
O porta-voz?
É isso mesmo. Obrigada.
Passamos então agora para Faro, Martim Sousa de Lima. Boa tarde, Martim.
Boa tarde.
Martim, imagina-te na mesa e imagina que há um problema com uma contagem. O secretário enganou-se na contagem dos votos. era um momento complicado na mesa e como é que tu irias reagir no caso, por exemplo, de seres presidente?
Se fosse presidente, eu iria assumir a responsabilidade pelo secretário, iria dizer que estava tudo bem, que não, todos nós erramos, somos seres humanos, não somos perfeitos, e iria pedir desculpas e continuar a sessão.
Obrigada.
Martim, vou também aqui simular uma situação que poderá acontecer na sessão nacional. Portanto, temos um momento em que é anunciado, eventualmente um resultado, e temos um deputado que discorda de uma decisão da mesa. Qual é a decisão que é válida e como é que responderias ou como é que agirias numa situação destas?
Se algum deputado me discordasse da minha opção, o que eu iria fazer era tentar primeiro chamá-lo à razão, calmamente e serenamente. Caso eu não percebesse, eu penso que isso não iria acontecer, porque quando eu tento chamar uma pessoa à atenção, quando eu tento fazer com que ele perceba o meu lugar, fazer com que ele perceba a situação que está a decorrer, isso não iria acontecer, que eu tenho quase a certeza absoluta, e é isso.
Mas imagina a situação limite em que isso não acontece e em que é preciso tomar uma decisão. Qual é a decisão que prevalece no final?
No final, então a decisão soberana, mesmo ele não concordando, é a mesa, porque é a decisão soberana.
Obrigada, Martim.
Nada.
Passamos então para Leiria, Salvador.
Boa tarde novamente.
Boa tarde, Salvador. Salvador, toda a gente tem falado aqui como uma das características do presidente ser líder e fala muito na palavra liderança. Mas eu gostava que me explicasses, na tua opinião, como é que o presidente deve agir, esquecendo as palavras líder e liderança.
Acho que o presidente deve seguir primeiro o regulamento, o presidente deve ser uma pessoa assertiva, tentar tomar o controle da sessão, tentando sempre manter a ordem e gerir bem a sessão.
Obrigada.
Nada.
Salvador, vou pôr aqui na mesa um exercício de contagem de votos. Imagina que o secretário da mesa, um dos secretários, passava um papel a dizer que a proposta de eliminação teve 50 votos a favor, 20 votos contra e 60 abstenções.
Peço desculpa, posso repetir?
Sim, sim.
Não consegui perceber.
50 votos a favor, 20 sim. Votos contra e 60 abstenções. Isto significa que a proposta foi aprovada ou rejeitada? 50 a favor, 20 contra e 60 abstenções.
Isto significaria que a proposta ia ter que ser repetida e, caso voltasse a haver essa abstenção, iria ser aprovada pela maioria ser a favor.
Neste caso, tens mais votos a favor do que contra. Tens 50 votos a favor e 20 votos contra.
Isso é que eu estou a dizer, que iria ser... desculpe. Tinha percebido ao contrário. Seria eliminada à medida.
Muito bem. Obrigada.
Obrigado.
Vamos então agora, obrigada Salvador, vamos passar para Évora, Sara Canhoto. Olá Sara, boa tarde.
Boa tarde.
Sara, imagina agora uma situação em que há assim um certo conflito, digamos assim, entre os deputados e a mesa. Enquanto presidente, como é que irias resolver esta situação?
Bem, deixa-me pensar. Acho que, por vezes, os deputados podem não concordar com a mesa, mas nós estamos lá para fazer aquilo que achamos que é melhor e vamos sempre tentar tomar sempre as melhores decisões. Portanto, se houvesse oportunidade, eu iria, como foi falado há bocado numa das perguntas, ia dar a oportunidade de explicar o que é que estava mal, o que é que estava a incomodar os deputados, e iria tentar esclarecer o ponto de vista da mesa em relação ao problema, lembrando sempre que é a mesa que tem a última palavra e é aquilo que a mesa decidiu que vai ser imposto.
Muito obrigada.
Obrigada.
Sara, já passámos aqui um bocadinho as competências do Presidente, as competências também dos secretários da mesa. Falta-nos falar das competências do Vice-Presidente. Vamos falar um bocadinho daquilo que é o...
Acho que o Vice-Presidente tem o papel de ajudar muito, dar muito auxílio ao Presidente e ao Secretário, substituindo o Presidente nas suas funções quando este estiver fora da sessão e também ajudando, por vezes, a coordenar os tempos e as inscrições no caso de haver algum lapso do Presidente ou do Secretário. Pelo menos na nossa sessão isso aconteceu. A Vice-Presidente deu muito apoio a mim, às vezes quando me distraía, ou até ao secretário na contagem dos tempos, e acho que é isso.
Obrigada, Sara.
Obrigada.
Passamos então para Setúbal, Sara.
Olá.
Olá, Sara. Sara, imagina-te agora na mesa, imagina-te como presidente da mesa, e face a toda a envolvência que existe naquele espaço, diz-me, qual, na tua opinião, é a principal característica que o Presidente deve ter? E depois diz-me porquê.
Acho que o Presidente tem que ser sempre relembrado e tem que ter bem posto em mente que todos os deputados e todas as pessoas presentes na sala são pessoas e têm todos de ser tratados da mesma forma, e uma das características que o Presidente tem mais de ter é calma e respeito pelos outros.
Obrigada.
Sara, estamos a aproximar-nos do final deste período de Sim. perguntas, e eu vou também aqui aproximar-me em termos de agenda daquilo que será o final da sessão plenária. Depois de aprovada a recomendação final, a quem é que ela é entregue na Assembleia da República? Portanto, o que resultar dos vossos trabalhos, o que resulta depois do projeto de recomendação final, é entregue a quem aqui na Assembleia da República?
É entregue ao Presidente da Assembleia da República.
Obrigada.
Nada.
E vamos então agora para Aveiro, para o Tomás.
Boa tarde. Boa tarde, novamente. Tomás. Boa tarde.
Tomás, para o sucesso do desenvolvimento de toda a sessão nacional, basta que o Presidente conheça e siga à letra o estabelecido no regimento, ou ele tem que ter outra atitude, e porquê?
Bom, de todo, ou claro que é importante que o Sr. Presidente saiba de facto o regimento bem. Mas também é importante que ele seja um pouco mais fluido e calmo para que assim a sessão possa correr melhor. Também é importante que os deputados saibam respeitar as ordens do Presidente para que assim tenhamos uma sessão com mais dinâmica e que possa de facto ser mais proveitosa para todos nós.
Obrigada.
Obrigado.
Tomás, a última pergunta.
Boa tarde.
Tem também que ver com a fase final da aprovação da recomendação final à Assembleia da República. Falaste há pouco que era importante que o Presidente conhecesse bem as regras do regimento. Vou recuperar aqui um bocadinho aquilo que já foi sendo dito. Portanto, do trabalho em comissão resultará um conjunto de medidas que depois vão ser discutidas na sessão plenária. E com base nos resultados daquelas que forem as propostas de eliminação que vierem ou não a ser aprovadas, vamos ter um projeto de recomendação final. Desse projeto de recomendação final, há um número limite para as medidas que integram esse projeto de recomendação, peço desculpa, ou não há limite?
Há um limite, penso que de cinco.
Está certo em relação ao trabalho nas comissões, mas na sessão final, portanto, em que se juntam todas as medidas aprovadas em comissão, depois vamos ter um resultado final. Deixa-me dar-te aqui uma dica. O regimento sofreu alterações na última edição. Nas edições passadas havia um tamanho limite, um número limite de medidas a encaixar, que eram admitidas na recomendação final. Consegues recuperar um bocadinho aqui da tua memória?
O número de medidas que podem ser acrescentadas na fase de alteração?
Não, o projeto de recomendação final tem ou não tem o número limite de medidas?
Eu penso que sim.
Tomás, eu vou só dar-te aqui a dica de anteriormente era, havia de facto um limite de 10 medidas.
Sim.
Que muitas
certo.
Vezes obrigava a não considerar medidas aprovadas em comissão que não tinham sido eliminadas.
Certo.
A nova revisão, a nova atualização do regimento permite que o projeto integre todas as medidas que não tenham sido eliminadas.
Ok.
Queres continuar nessa medida? Portanto, há ou não há um limite?
Pelo que disse, eu penso que não, então.
É isso mesmo, Tomás, era uma pergunta difícil.
As que foram eliminadas poderão ir todas.
É isso. Era mesmo uma questão difícil porque obrigado. É uma novidade do novo,
sim, sim.
Do novo regimento. Obrigada.
Obrigada.
Obrigado.
Obrigada a todos. Estiveram todos muito bem. A vossa prestação foi de excelência. Eu agora passava a palavra à doutora Ana Batalha, que vos vai falar um bocadinho da fase que se segue.
Então, boa tarde a todos. Começo por vos dizer que foi um gosto estar aqui a acompanhar-vos, a ouvir-vos falar daquilo que foram os vossos desafios até chegar a este ponto. O desafio de hoje, tenho de vos dizer, é de grande responsabilidade. Vocês terão certamente noção disso. Não estão só a representar-vos a vós próprios, embora só vós estejam aqui a participar nesta reunião, estarão com o vosso voto, a pensar qual será, de entre vós, a mesa ideal para a sessão nacional. Há desafios, como viram até agora, que nos trazem alguns sacrifícios. Portanto, o que vos proponho é que, quando disponibilizarmos o link aqui através do chat, que vocês possam pensar nas quatro pessoas que podiam ser o presidente, o vice-presidente e os dois secretários desta mesa da sessão nacional. Em prol daquilo que é a condução dos trabalhos para que a recomendação final que a doutora Ana Rita agora falava seja o trabalho ou melhor, o resultado do trabalho de todos aqueles que desde o primeiro dia participam no programa, naqueles que vocês, com quem vocês estiveram nas escolas, com quem vocês estiveram na sessão distrital e com quem vocês vão estar agora na sessão nacional, os que passarem. Portanto, passamos nós agora a disponibilizar o link. Têm de assinalar quatro nomes, têm de referir o vosso e-mail, é uma pergunta obrigatória, e à medida que vamos recebendo as respostas, vamos dando conta dos números que faltam. Se algum de vós não conseguir votar através do link do chat, diga-nos, por favor, nós vamos também enviar um e-mail aos vossos professores. Mas se vocês tiverem apenas disponível o vosso e-mail, ponham-no, por favor, no chat, que nós enviamos o link através de e-mail. Alguma dúvida?
Nenhuma.
Não haverá. Pronto.
Peço desculpa. Então vão disponibilizar o link para as votações através do chat ou é preciso colocar o nosso e-mail para nos enviarem?
O primeiro passo é através do chat. Se tiverem alguma dificuldade, okay. Por favor, sinalizem. Também através do chat. Está bem?
Ok, peço desculpa, obrigada.
Não tenho nada a pedir desculpa. Todos têm acesso ao chat?
Sim.
Sim, Martim, alguma dificuldade?
Não, mas é que no caso, eu não sei se tenho de votar com o e-mail da minha professora ou com o meu, porque o meu tem, até de mim, ele não consegue receber nenhum agora, até de mim.
Não
está.
Tem problema, indica o teu e-mail, por favor.
Ok, obrigado.
Nada.
Peço imensa desculpa, colocamos apenas o nosso e-mail ou também o do nosso professor?
Ao entrar no link, vão poder perceber que só tem espaço para um e-mail e é o vosso.
Também? Ok, obrigada.
Nada.